nós tínhamos começado a falar nas sementes de Irmandade e, como introdução, falamos rapidamente que o sentido de território não era muito fraterno, não é? E hoje uma pessoa nos enviou uma frase da mãe que diz o seguinte: a mãe, que era algo bem fraterno, não? Bem fraterno. Eu não pertenço a nação alguma, não pertenço a civilização alguma, não pertenço a sociedade alguma, não pertenço a raça alguma, mas pertenço ao divino. E esta pessoa disse que este é um grande exemplo que nós podemos seguir. Sim, ela não pertence a nação alguma, nem a civilização alguma, nem a sociedade alguma, né? Nem a raça alguma, porque ela pertence ao divino. Então somos nós que criamos essas formas, pensamentos, né, para nós. E criamos esse mundo artificial que está aí. Agora, quem já tem um certo estado de consciência, é claro que não tem nação alguma, não tem raça, não tem nada disso. Porque mesmo que a gente considere as raças que existiram na Terra, que existem na Terra, que ainda vão existir, não? Isso é coisa para nós, que somos pessoas comuns, pessoas normais. Mas uma pessoa muito evoluída, ela não está em nenhuma dessas raças. Ela está na raça cósmica, que tem um prolongamento na Terra que dá esse ciclo de cavalinhos que está aqui, que é próprio da evolução terrestre. Então, quem está numa evolução superior não tem nada a ver com essas coisas, com país nem nada. Quem está numa evolução superior, se tem que encarnar para prestar algum serviço, ele olha para baixo e diz: onde será que é o melhor lugar para eu desenvolver o meu trabalho? É isto. Não tem nada a ver com país. Vai ver onde é que está a circunstância melhor para a tarefa ser desenvolvida. Não tem nada a ver com país nem com nada. Vai ver onde é o lugar melhor. Mesmo porque esses seres muito evoluídos, eles estão num outro tempo, num outro espaço. Sabe-se, por exemplo, que aquilo que foi Santa Teresa de Ávila disse: eu estarei reencarnando daqui a 500 anos. Falou 500 anos para nós compreendermos que ela virá, mas não tão cedo. Porque para nós, até que passe 500 anos, dá para a gente ter 20, 30 encarnações, né? Nós que temos que estar encarnando aqui, ela a cada 600, 700 anos dá um pulo aqui, dá um impulso e sai logo, porque ela precisa fazer outras coisas, né? É assim. Mas isso tudo é bom porque a gente se redimensiona, não é? Bem, a mãe também fala deste jeito, porque a mãe é uma das mônadas que está em Ibês. De forma que ela fala as mesmas coisas que Ibês fala, porque ela está lá, ela é de lá, neste momento. Embora ela não é de raça alguma, não é de civilização alguma, porque ela é de outras civilizações, de outras coisas. E isso está muito afinado com o que diz Ibês, que a gente tome cuidado com esta coisa de território, né? Porque isso não existe. Bem. Então vamos ver, sementes de Irmandade. E Ibês nos pergunta se nós sabemos o valor de estarmos entre irmãos, se nós damos valor para isso e se reconhecemos isto, que estamos entre irmãos. Como nem pensamos nisto, porque para nós irmãos são aqueles de carne e osso que saem do mesmo útero que nós saímos, para nós irmão é isto. Então a gente não se dá conta de que vive entre irmãos. E aqui Ibês começa, que entre irmãos não há disputas. E não há também problemas de território. Se você começa a dizer: aqui é este país, aquilo é outro, isto é Minas, isto é São Paulo, isto aqui é Rio de Janeiro, você já está se afastando da fraternidade, porque isto não existe. Entre irmãos não existe território. Entre irmãos não existe propriedade. Não existe isto. Mas nós compartilhamos os espaços, sempre em evolução. Compartilhamos os espaços. Competitividade, comparações, autoafirmação. Quando você está se autoafirmando, você está rompendo com a fraternidade. Você não tem que se afirmar. Você tem que estar, estamos todos entre irmãos, ninguém tem que estar se autoafirmando. Isso é necessidade de gente doente. Bom, a humanidade é doente, não é em princípio. Mas essa autoafirmação, isto é doença. É uma das doenças daqui, desta humanidade. Entre irmãos não há isto. Nós mesmo num centro espiritual dizemos, aqui a vida criativa termina nesta porteira. Dali para lá é a casa do eucaliptal. Porque falta fraternidade. Eu sei que isto é uma necessidade para as coisas se tornarem organizadas. Mas se houvesse fraternidade, não precisava nada disto. Porque eu estou aqui, eu estou lá, para mim é a mesma coisa. Tudo que eu faço aqui, eu faço lá. Então eu estou no planeta. Não estou na vida criativa e nem na casa do eucaliptal. Então vocês veem como nós realmente não somos fraternos. E não tem como resolver isto de fora para dentro. Não adianta dizer, aqui é uma coisa só, com essa cidade, com este país. Não adianta, porque isto é teórico. Porque a consciência das pessoas não está nisso. A consciência das pessoas está mesmo com tudo dividido, com tudo assim separado. Então, não há fraternidade. Quando você diz, eu sou da vida criativa, o outro diz, eu sou de F2, pronto, vocês não são mais irmãos. Porque se você é de um lugar, o outro é do outro, onde é que está a fraternidade? Onde é que está a fraternidade de território? Então, o outro é dono de F2? O outro é dono da vida criativa? Que fraternidade é essa? Mas vê que nós temos que trabalhar a consciência, porque sem a consciência trabalhada, isto vira uma desordem, vira uma desordem. Agora, nós temos que ter equilíbrio. Então, quem sabe, não se na nova terra, e nós podemos ir nos preparando se quisermos. Agora, se desencarnamos, e vamos para um centro planetário, vamos para IBs, vamos ver que perfeito é, que perfeito é. Porque existe isto na Terra, não na superfície, obviamente, mas existe isto na Terra em outros níveis de consciência. Então, nós podemos já ir nos preparando, não para, pelo menos, não disputar territórios. Já que você não pode deixar de estar na sua casa, porque senão você seria considerado um cigano. Você tem que estar na sua casa, porque está tudo estruturado assim, mas pelo menos não se sinta dono daquele território. Ou pelo menos se sinta em casa, em qualquer lugar, inclusive na casa do outro. Com cuidado, hein? Porque o outro diz, você é um mal intencionado, aqui é minha casa. Olhe lá, hein? Amigos, amigos, negócios à parte. Nós somos assim. Bom, pode-se viver isto internamente, sabe? Não é inútil dizer estas coisas, porque vocês sabem que internamente se pode viver tudo. É só querer, é só estar disposto e pedir que a mônada faça o trabalho. Porque você pode viver aqui como se vive, e lá dentro de você está vivendo aquilo que tem que viver. Aquilo que é o que sua mônada já está sabendo que é para viver. Nem todas as almas estão desenvolvidas para estas coisas. Mas é bom a gente dar uma mão, a gente ajudar, a gente saber que estas coisas existem no próprio planeta, na vida intraterrena, e que para que a vida intraterrena possa evoluir, precisa que nós já estejamos realizando o que eles realizam agora. Então, se não é possível aqui, deveria ser possível, senão estamos travando os outros níveis. Estamos travando. porque o planeta é um todo. Então nós teríamos que nos abrir, teríamos que estarmos de boa vontade nestas coisas, né? E de repente recebemos uma luz e começamos a viver coisas avançadas, que são normais nos mundos adiantados. Aqui nesta superfície que a gente chama de avançado, mas isso é normal. Em qualquer mundo evoluído, em qualquer nível de consciência mais evoluído. Outro ponto que nos interessa muito, que nós não estamos estudando todos os pontos, estamos estudando aqueles que podemos já dar início no nosso interior e vamos ver se pode refletir alguma coisa aqui fora. De repente pode. Tem outro ponto que diz: entre irmãos não se confrontam ideias, mas se busca ajustar cada ponto de vista para coincidir numa mesma visão. Então, cada um de nós tem as suas ideias, porque as nossas mentes são concretas, e as mentes concretas têm esta ilusão de separação. E com esta ilusão de separação, porque a mente é única, não? Mas dentro de nós tem uma mentezinha em cada um. Isto é real. Mas, mesmo que haja esta mentezinha miserável em cada um, pequenininha, não precisa confrontar uma com a outra por causa disso. Você não pode deixar de ter suas ideias, porque você ainda tem ideias, você tem mente concreta, você tem ideias. O outro também tem as ideias dele. Você começa a viver uma maior fraternidade, apesar de ter uma mente diferente da dele, ideias diferentes da dele, não confrontando as suas ideias com a dele. Você reconhece que ele tem as ideias dele, ele reconhece que você tem as suas ideias, ninguém impede que ele seja diferente nas ideias, nem ninguém impede. E aí começa a surgir uma fraternidade, que não é perfeita porque as mentes são separadas ainda, mas começa aí a haver uma fraternidade. Então, neste ponto em que ainda não somos fraternos, eu tenho as minhas ideias, não posso deixar de ter, porque elas emergem, e o outro tem as ideias dele. Nós reconhecemos isso e dizemos aqui, irmão, vamos começar por não confrontar nossas ideias. Você tem as suas, eu tenho as minhas. Vamos fundir as nossas ideias, quer dizer, vamos procurar não confrontar as nossas ideias. Isto é um princípio de fraternidade que nós podemos conseguir, se quisermos. Agora vamos saltar alguns itens e... Entre irmãos, a criação é celebrada. Isto é, quando nós já estamos desenvolvendo a fraternidade, uma das primeiras coisas que começa a haver entre nós, se já estamos desenvolvendo a fraternidade, é que nós juntos celebramos a criação, celebramos a divindade, celebramos esta criação, porque nós somos parte da criação. Então celebramos juntos isto que nós somos. Isto é um sinal de fraternidade, de começo de fraternidade. Quando nós somos fraternos, nós não somos indiferentes à criação. Quando nós somos fraternos, nós percebemos a criação, percebemos o valor disso, percebemos o valor da vida e encontramos no outro esta fraternidade. O outro também faz isto. É muito fraterno fazerem isto as pessoas. É um sinal de fraternidade, porque todos estão celebrando a vida. Entre irmãos não há laços nem nós. Quer dizer, não existe um atado. Irmãos não quer dizer que esteja enlaçado, atado com nó. Não tem que, irmãos não tem nada a ver com isso. Entre irmãos não há laços. Entre irmãos não há nós. Mas entre irmãos há compromissos de luz. É muito diferente de nós, viu? E de coisa atada, de coisa ligada. Não tem nada ligado entre irmãos. Os irmãos são fraternos, os irmãos estão unidos porque todos têm compromissos com a luz. Esta é a união entre irmãos. Não tem nada de laço. Laço de quê? Então, existe um compromisso na luz. Isto é união. Tem nada de contrato, de laço, de nós, de ligação. Não existe isto. Como se está com compromisso com a luz, como somos da luz, é aí que estamos juntos. A palavra junto não serve para a fraternidade. Isso não serve. São palavras inadequadas. Então, nós temos um compromisso com a luz. Esta é a nossa união. Tem nada a ver com outro tipo de união, fraternidade. Bem, entre irmãos, se respeita que o destino de cada ser está assinalado no mundo interior. E se colabora para que isso se cumpra da maneira mais harmoniosa possível. Então, quando é que eu sou fraterno? É quando eu sei que o outro tem um destino interior e eu vou colaborar para que o destino se cumpra. O destino interior. Não o que ele quer fazer aqui, que eu vou ajudar. Eu vou ajudar ele a cair no despenhadeiro. Por certas coisas que ele quer fazer, ele vai ficar cada vez mais embrenhado nisto aqui. Eu vou ajudar o que é isto? Não. Você deve respeitar que ele tem o destino interior dele, que o seu destino interior é outro. E cabe a você não querer mudar o destino dele nem mudar o seu. Porque destino interior não se muda. Destino interior vai se realizar. Não é destino destinoso, destino material. É um destino interior. É o destino da mônada, o destino da... Isso não se muda. Isto vai acontecer, custe o que custar. E ele tem o destino interior dele, eu tenho o meu. E eu preciso ser fraterno, isto é, eu preciso colaborar para que o destino dele se cumpra. Destino interior se cumpra. E entre irmãos se cultivam as sementes e se repartem os frutos. Imagina. Imagina se a gente vai trabalhar para repartir com o outro. Entre irmãos, você cultiva tudo, você faz tudo é para repartir com o outro. Tudo que produz é para repartir com os outros, tudo. E se cada um fizesse isto, não faltaria nada para ninguém. Veja como estamos longe da fraternidade, hein? Porque se nós cultivamos alguma coisa, se nós trabalhamos para alguma coisa, aquilo dá fruto, aquilo é nosso. No máximo, para que outros usufruam, nós vendemos. No máximo. Então você vende. Entre irmãos se cultivam as sementes. Porque as sementes são doadas. As sementes não cobram nada de nós para germinarem. As sementes se transformam em alimentos para nós e elas não cobram nada. E nós temos que cultivar isto, temos que cultivar a essência das sementes. Uma semente cobra para se transformar em alimento para vocês? Ela cobra alguma coisa por isso? Ela é explorada, é vendida, é comercializada, é prostituída, tudo isso, mas somos nós, não a semente. E entre irmãos se cultivam as sementes. E se repartem os frutos. Só mesmo em Ibês, né? Bem, aqui nós podemos ir fazendo as nossas tentativas, não? Podemos começar alguma coisa. Sabemos que estamos inseridos numa coisa muito, muito pesada, né? Uma coisa muito errada. Mas mesmo dentro disso podemos fazer alguma coisa. Podemos iniciar alguma coisa que não vai ser para este ciclo. O fruto não vai ser para este ciclo. O fruto vai ser para aqueles dos próximos ciclos. Mas isso tem que começar, isso tem que iniciar. E nós nos sentimos muito bem, as nossas almas se sentem muito alegres, se já se tem uma certa evolução. As nossas almas se sentem muito alegres quando a gente ousa, porque precisa ser ousado, ousa sair do comum. Ousa sair do comum. E claro que há certas coisas que você pode começar a sair do comum e outras não. Outras não, porque é um planeta que ainda está na sua superfície no karma material. Então, o karma material é uma lei que tem que se cumprir até que você tenha uma consciência desenvolvida que possa entrar já num karma maior. Mas enquanto a consciência está nesse ponto, o karma material existe. Embora os irmãos tenham conseguido, Samana conseguiu, Mahindra conseguiu, se reuniram lá e conseguiram que em certos casos se dissolva o karma material. Mas isto, ninguém sabe como é que eles conseguiram isto. Conseguiram. Então tem casos em que é possível, tem casos em que pode acontecer. Um centro planetário hoje tem poder para dissolver certos karmas materiais. Mas claro que não vai fazer isto porque gosta da pessoa ou porque a pessoa está lá varrendo a casa. Isto não é motivo para isso, né? Precisa ver como é que está a essência da pessoa e se a essência da pessoa tem condições de se desenvolver totalmente, se o karma mudar, aí pode. E isso já conseguiram para a humanidade, já conseguiram. Só que não tem aplicação. É um em 1 bilhão que pode conseguir isto, embora seja possível. Porque mudar um karma é fora da lei do karma material. Tem que entrar num outro grau de karma e um centro planetário pode fazer isto. Nós temos visto relatórios de Aurora, nos quais em Aurora tem acontecido isso. Em Aurora tem acontecido isso. Quer dizer, é um centro, porque Aurora é um centro de cura, não? Então, Aurora tem feito isso, em alguns casos. Entre irmãos se descobre a nova melodia através do som de cada um. Então, cada um tem seu som, e é muito bom mesmo que cada um tenha seu som, porque se os sons forem todos iguais, não há melodia, não há música. Nós não formamos uma melodia, como teríamos que formar. Então, o som de cada um vai juntar com todos, e aí vamos ter uma melodia. Quando será, não? Parece que o que se ouve aqui na Terra é o ruído da Terra girando em torno do eixo. Parece que é um ruído medonho. Nem sei como é, porque nunca ouvi esse ruído. O barulho que a Terra faz por girar em torno de um eixo magnético. E quando a Terra tem que emitir uma melodia, mas como pode? Como pode? E se faz barulho para girar em torno do eixo, que alguém deve escutar esse barulho, não são os nossos ouvidos, são outros tipos de ouvido que ouvem isto. E se range tanto é porque não está muito satisfeita, não está girando muito à vontade. Bem, assim como nós temos expansão de consciência, a Terra também tem, não? E a Terra está se preparando para uma grande iniciação. Aí quem sabe se o eixo não faz mais barulho. Entre irmãos, não se deixa de seguir aquilo que outros não seguem. Porque nós somos muito... Na minha época se dizia, Maria vai com as outras. Então, entre os irmãos, não se deixa de seguir aquilo que outros não seguem. Você não tem nada que ir com os outros. Se ele não segue, você vá. Se ele não segue, você vá. Você não tem nada a ver com isto. Você não vai deixar de ser porque o outro não quer ser, porque o outro não é. Você vai fazer a sua parte. Isto tem muita repercussão, sabe? Se a gente pensa bem, vai ver que esta coisa de seguir os outros e de não fazer uma coisa porque o outro não faz, ou de fazer uma coisa porque o outro faz, isto é contra a fraternidade, sabe? Entre irmãos, não se teme ser reconhecido e nem descoberto. Sim. Você diz, não, eu confio muito em você, não é? Mas certas coisas com você eu não falo, não. Eu não me descubro para o outro. Isso é falta de fraternidade. A pessoa está contando a vida dele para você e você está vendo tudo o que ele está encobrindo. Ele está encobrindo mais coisas do que está revelando. E ele tem um cuidado danado para contar aquilo que ele quer e para a gente não perceber que ele está encobrindo alguma coisa, não é assim? Dizem, eu não sei porque nunca fui psicanalizado, mas dizem que os psicanalistas pescam o que você está encobrindo. Eu não sei porque eu não sou e também nunca fizeram isso comigo. Mas parece que a gente mais encobre do que revela. Porque entre irmãos não se teme ser reconhecido e nem descoberto. Se nós fôssemos fraternos, nós nos descobriríamos para o outro. Olha, eu sou assim. Porque se falta alguma coisa, me diga que eu não estou sabendo o que eu sou. Quem sabe, se você sendo meu irmão, você aponta aquilo que eu não estou vendo em mim. Mas para isso precisa que você se descubra completamente, senão como vai ser? Porque se você fraternamente se descobre, fica descoberto diante dele, de repente ele, vendo uma parte da realidade, ele vai te dizer: ah, mas olha, eu estou vendo isto que você não está vendo. Isso é fraternidade, compreende? Imagina se nós somos assim uns com os outros. Vocês são? Bom, quem for, levante a mão. Entre irmãos, não se teme não poder voltar atrás. Isto é, eu não posso voltar atrás. Paciência, não posso voltar atrás. Digo, irmão, eu não posso voltar atrás, não consigo. Entre irmãos, não se teme não poder voltar atrás após ter tomado a decisão de seguir. De seguir a quem deve seguir. Entre irmãos, não se teme não poder voltar atrás após ter tomado a decisão de seguir. Eu tomei uma decisão de seguir, é uma decisão certa, mas entre irmãos, de repente, eu volto atrás. A decisão estava certa para mim, mas de repente para o irmão não está. Eu volto atrás. Não é fraternidade? Não, eu com isso não posso voltar atrás. Eu já falei, pronto. Isto não é fraterno, não. Entre irmãos, momentos de decisão revelam um jardim de possibilidades. Então, um irmão pode colaborar para que a gente decida alguma coisa que a gente não estava programado para decidir, que a gente não queria decidir. Mas se há fraternidade, um irmão pode nos levar a decidir alguma coisa. E sabe o que significa decidir uma coisa que não era esperado, que não era programado? Significa, na linguagem deles, um jardim de possibilidades. Eu certas decisões não tomo. Bom, então você tem um jardim a menos para cultivar, porque se você tomasse essa decisão, você teria um jardim que hoje não tem. E quem é que toma a decisão? Porque para tomar certas decisões, a gente às vezes acha que vai perder muitas coisas. Nós somos, não digo cegos completamente, mas nós somos meio estrábicos, né? Porque não é possível isso. Bom, entre irmãos, um ajuda o outro a não deixar para depois. Porque nós deixamos tudo para depois, né? Te diz agora não posso, daqui a pouco. Essas frases estão na nossa vida. Venha cá, já vou. E outro fica esperando. Quando diz, venha cá, já estou lá. Entre irmãos, um ajuda o outro a não deixar para depois. E esse deixar para depois é algo que pode ter muitas consequências. Aqui a gente deixa para depois, não? Deixa para depois. Aqui tem que varrer. Não, eu varro depois. Tudo é assim. E isto, se cria esse hábito, se entra nesse mecanismo do depois, daqui a pouco, amanhã, daqui uma hora, você cria isto e entra numa inércia daqui a pouco. Agora, eu não posso fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que deixar para depois. Não, mas está tudo ao mesmo tempo, porque você que está confuso. Você não é ordenado. Então, tudo começa a acontecer ao mesmo tempo. Aí uma coisa tem que ficar para depois. Mas você tem que se organizar, então. Você tem que entrar numa organização profunda. Porque um planeta, quando gira pelo espaço, não dá encontro com o outro. Não se encontra. Não há planeta, coisas que se acumulem. Não existe isto. Então eu ajudo o outro a não deixar as coisas para depois. E aí entra toda uma escola que a gente pode entrar no sentido de ajudar o outro a se atualizar. Ajudar o outro a... A gente pode, às vezes, para estimular... Para quando que você precisa disto? Eu digo para anteontem. De repente chega dali a meia hora, né? Para anteontem. Em vez de chegar a semana que vem, se era para anteontem, de repente chega daqui uma meia hora, daqui uma hora. Entre irmãos, um ajuda o outro a não deixar para depois. E entre irmãos, se sabe que cada um está se trabalhando em algum ponto especial. E evitamos comparações. Se a gente é fraterno, a gente não se compara com o outro. Comparar com o outro é falta de fraternidade. Porque cada um está num ponto, para ele, importante. E eu não posso estar no mesmo ponto do outro, nem ele no meu. Não existem duas almas iguais. Como se pode estar no mesmo ponto que o outro? E a gente chega até a dizer, bom, você está num ponto muito atrasado, você tem que chegar naquele ponto do outro, o ponto... Não pode. Se as almas deles não são iguais, as almas não têm a mesma evolução, como pode estar no mesmo ponto? Então, cada um de nós está em algum ponto especial. Especial para ele, é um ponto muito importante, o ponto dele. Ele tem que trabalhar aquele ponto para sair daquele ponto. Aquele é o ponto dele, ele não pode estar no meu. O especial dele é outra coisa, é outro momento. Então não tem como eu me comparar com alguém. E nós estamos tão viciados em nos compararmos com os outros, porque a gente chega a ver uma pessoa vestida de uma forma, a gente vai se vestir igual, não é? Neste sanatório, que é a superfície da Terra, se cria a moda. Isso é um sanatório? A moda. Para fazer todo mundo se vestir igual. A moda. O que é isso? Então, você entra na moda, você está no ponto do modista. Aquilo não é o seu ponto. Aquilo é o ponto dele. Enfim. Entre irmãos se sabe que cada um está se trabalhando em algum ponto especial e se evita comparação. Bem, vai dar tempo para nós prosseguirmos falando um pouco das áreas, não? Porque, sejamos fraternos, e embora existam áreas, vamos não considerá-las territórios, não? Mas vamos considerá-las estados de consciência. Então, por que será que chama vida criativa e a outra chama terras da Irmandade? Isto para nós não deve estar delimitando territórios. Isto para nós deve estar manifestando uma certa nuance de um estado de consciência. Porque assim nós vamos... percorrendo as áreas, desenvolvendo em nós certas energias que aquela área deve possibilitar que a gente desenvolva. Então, é igual estar na vida criativa, é igual estar em F2? Do ponto de vista da energia, não é não. Agora, como território, para mim eu não faço diferença. Território, isto é o planeta. Isto é parte do universo. Mas... aqui existe uma energia trabalhando, lá existe outra energia trabalhando, não no sentido de território, no sentido de energia e no sentido de manifestar certos estados de consciência. E nós teríamos que fazer certas perguntas para nós, fazer certas perguntas. E tanto existe estados de consciência nas áreas que fazer certas perguntas numa área dentro daquela energia pode-se ter uma resposta com mais facilidade do que se você fizer aquela mesma pergunta numa outra área, porque lá a energia é outra. Isto aqui não fomos nós que criamos. Isto aqui foram os irmãos que disseram que eles estão num outro estado de consciência e nos veem aqui como fosse um livro aberto. E eles disseram que lá, no Monastério do Perdão, que hoje está no Núcleo Soin, existe uma pergunta que se pode fazer lá, para si mesmo. Então, o Monastério do Perdão, que corresponde a uma pergunta? Qual é o verdadeiro estado do ser? Então, se você está naquela área, se você está naquela energia, você começa a se perguntar qual é o verdadeiro estado de ser. Descubra qual é o seu verdadeiro estado de ser. E lá tem todo um grupo de monges que se foi reunido lá, é porque lá existe uma energia especial para eles descobrirem qual é o verdadeiro estado do ser, o meu ser. Qual é o verdadeiro estado dele? Então, se eu estou no Monastério do Perdão, no Núcleo Soin, se eu estou lá com outras interrogações, eu estou no lugar errado, porque vou ter muito mais trabalho para ter aquela resposta. Qual é o verdadeiro estado do ser? Então, o Monastério do Perdão, a energia daquela área, tudo que existe lá, o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral, tudo isso ali está disponível para nós ali irmos descobrindo qual é o verdadeiro estado do ser. Mas ali precisava que a gente estivesse tratando realmente do que é essencial. E não estivéssemos lá desperdiçando a nossa estada lá, trabalhando coisas que você pode trabalhar até dormindo, não precisa se ocupar disto. Porque no sono muitas coisas se resolvem, não precisa a gente estar resolvendo, não. Se eu estou numa área onde eu posso descobrir qual é o verdadeiro estado do ser e eu fico me perguntando outras coisas, não desperdice a energia desse jeito. Não desperdice isto. Você quer saber outras coisas? Você coloca aquela pergunta lá para dentro e vai dormir. Vai dormir. E não precisa pensar naquilo. Você vai dormir e durante o sono aquilo se resolve. Pode ser que você não tenha resposta. Mas você acorda sem a pergunta. Você acorda, não tem mais a pergunta. Quer dizer, foi resolvido no sono, enquanto você estava dormindo. E veja, nós damos tanto trabalho para a mente para resolver certas coisas, quando poderíamos estar pensando em coisas evoluídas e dizer, bom, eu tenho esse assunto aqui para resolver. Bom, coloco aquilo para dentro de mim e vou dormir. E aquilo se resolve no sono. Eu levanto sem aquilo para resolver. Existe isto. Existe. E tudo isto, existe energia em Figueira para essas coisas acontecerem. Terras da Irmandade. Terras da Irmandade. A pergunta que está colocada aqui é a seguinte. Onde estou e onde devo estar? Onde estou e onde devo estar? Deve ter uma energia nas terras da Irmandade que responda esta pergunta para você. Ou que te coloque no lugar certo, se você não estiver no lugar certo. Mas precisa perguntar, compreende? Precisa perguntar, porque essas energias respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, quem está nas terras da Irmandade não tem por que estar fora de lugar. Se perguntou se é lá mesmo. Agora, se eu já tenho uma estrutura mental que provou para mim que meu lugar é ali, acabou. Você fica no lugar errado sem nem perceber. Então, se nós fôssemos determinar as áreas para onde as pessoas devem ir, seria muito bom que a gente tivesse conhecimento da necessidade da pessoa e sugerisse que a pessoa fosse para aquela área que a fosse ajudar mais a responder as perguntas dela. Nós estamos um pouco longe, né, de reconhecer onde estamos, não estamos? Um pouquinho longe. Estamos com tudo isto aqui e nem sabemos nada disso. Um manda para uma área porque ele quer dormir e ele tem sono leve, então vai lá porque é área de silêncio. Manda para outra área porque lá ele fica um pouco isolado e não incomoda. Manda para outra área porque ele gosta disso que tem lá. São coisas absurdas que nós vivemos normalmente, porque não somos fraternos. Colocamos as pessoas aonde para nós elas estão bem. Não é isto. Não se trata disto. Nós teríamos que vigiar um pouco mais. Teríamos que frequentar um pouco mais a Oca da Vigília, não 2 horas por mês, mas teríamos que frequentar aquilo um pouco mais e pedir para aquela área que nos clareie, que nos coloque mais vigilantes, que nos coloque mais despertos. Porque teria que mudar tudo. Compreende que teria que mudar tudo. Vida criativa. E como símbolo tem uma estrela de 5 pontas. Vida criativa. Qual é minha tarefa? Qual é minha tarefa? Aqui é a área para ficar perguntando qual é minha tarefa. Pode ser que seja aqui. Mas precisa que isso esteja tudo bem combinado. Precisa que a gente esteja, sejam todos mais conscientes de onde estão. E mais consciente de que precisam saber qual é o seu verdadeiro ser. Quando eu acho que sou o que sou e que sei o que sou, acabou. Isso está tudo prejudicado e você está fazendo a vida comum sem perceber. Bem, Monastério da Sagrada Renúncia, que é o Monastério das Monjas. E lá existe essa pergunta. De onde venho e para que estou encarnado? Lá tem uma energia que facilita a pessoa saber o que ele está fazendo na vida. Para que ele nasceu? Para que ele encarnou? Ali é o lugar ideal para se perguntar isto. E de onde venho? De onde venho? É uma coisa que pode ser muito instrutivo a gente saber. De onde venho? De repente eu vim de Sirius. De repente eu vim de Escorpião. De repente eu vim das Pléiades. De onde eu venho? De onde eu vim? Tem que fazer esta pergunta. Agora, enquanto a gente achar que veio do Amazonas, ou que veio da Europa, ou que veio da Itália, ou que veio da Argentina, aí acabou. Você está completamente desfocado com essas coisas. Completamente. Vocês estão percebendo o que é a vida comum? Estão percebendo o que é a consciência comum? O que é a consciência normal? Casa Luz da Colina. E a área da cidade. Aqui tem a mesma frase para as duas situações. Casa Luz da Colina e área da cidade. E a frase é, a quem devo ajudar? A quem devo ajudar? A quem devo ajudar? Então existe essa energia lá, não? E enquanto se está na casa 1, enquanto se está na casa Luz da Colina, enquanto está lá no refeitório, você no refeitório está tomando sua refeição e está olhando a quem que eu devo ajudar. Em vez de estar lá comendo, você, enquanto está lá, você fica olhando a quem eu devo ajudar. A quem eu posso ajudar aqui? Figueira 3. Qual é o propósito da criação? Não sei se a gente vai ter esta resposta um dia. Mas não custa perguntar, não? Qual era o propósito da criação quando me criou? O que, que a criação quer? Eu existo aqui? O que, que a criação quer com isto? É muito diferente do que eu quero, viu? Qual é o meu propósito? O que pode ser o teu propósito? 0 à esquerda? Qual pode ser o teu propósito? Propósito de quê? Você nem sabe para que foi criado. Qual era o propósito da criação quando te fez? Ou quando emanou você? Qual era o propósito dela? Isso é que tem que saber. Qual é o propósito da criação? Núcleo Soin. Pergunta: o que é a cura? Porque nós sabemos, não, que lá é um local de cura também. Um lugar muito favorável para a gente perguntar o que é a cura. O que é a cura? Porque se eu preciso de cura, como toda a humanidade precisa, o que é a cura? Senão você arrisca procurar a cura por processos que não têm nada a ver com a cura que você precisa. O que é a cura? Eu quero saber o que é a cura para me deixar curar ou para me curar. Eu preciso primeiro saber o que é isto. Porque aqui na superfície da Terra, cura é remoção de sintomas. Você remove todos os sintomas e não está curado, está mais doente ainda. E de repente removeu uma coisa que estava te segurando para não fazer outras. Você removeu aquilo, perdeu-se completamente. E está cheio de saúde, dizem. Então, o que é a cura? Que é a cura? Outro tem dor no pé, quer sarar da dor do pé. Mas você já percebeu por que está com dor no pé? O que será que seu pé está doendo? Você não está caminhando direito, senão seu pé não estaria doendo. Você não queira tirar a dor do pé. Deixa a dor do pé ali até você descobrir o que você tem que consertar no seu modo de caminhar. Mas não tirar aquela dor de imediato, porque aquela dor é consequência de você não saber caminhar, então está com dor no pé. Vai descobrir por que você está com dor no pé. Porque aí talvez a dor no pé desapareça sozinha, porque não tem mais razão para estar ali. Você endireitou o pé. Para que a dor fica lá? Não tem mais. Então, nós precisamos saber o que é a cura. Senão ficamos realmente dependendo dessas organizações comerciais que acham que curam a gente. Então, o que é a cura? Vamos perguntar isso na consciência Soin, lá na consciência do núcleo Soin. Figueira 2. Que sou eu? Que sou eu? Que não é quem, hein? Quem sou eu? É uma pessoa. Que sou eu? Não é uma pessoa. Falta o quem. Pessoa é quem. Que sou eu é outra coisa. Que sou eu? Que sou eu? Eu já estou abrindo a minha compreensão para ter como resposta algo bem fora do comum. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou isso que os outros veem em mim. Eu sou José, eu sou quem? Isso é quem. Mas que é outra coisa. Que sou eu? Bem, terras do sol. Terras do sol, aqui numa certa descrição, fala que as terras do sol significam uma conexão com o espírito dos elementos da natureza. Nas terras do sol, há criação de campos de integração da substância através do amor. E nas terras do sol há reconhecimento de portais da vida solar. Então isto foi resumido, terras do sol. Onde estão os portais? Porque portais podem ser portais da vida solar, como pode ser eu diante de um novo portal na minha vida. São muito ricas as terras do sol, muito ricas. E não tem sido muito simples vivificar as terras do sol. Não tem sido simples, não. E por que será que não é simples, não? Porque no fundo, no inconsciente, as pessoas sabem que lá tem um portal que se de repente ela por descuido atravessa e melhor eu não ir lá. Pois é. E é onde estão certos portais para a vida solar. Vida solar não é vida terrestre, nem vida humana. Então, Terras do Sol é uma área que deve estar lá predestinada a servir para qualquer coisa um dia. Quando nós estivermos um pouco mais desimpedidos, não é? Vamos reconhecer as Terras do Sol. E teremos que reconhecer estas áreas, não? Conhecer estas áreas. Vamos tratar de publicar estas coisas, porque em cada área existe lá o símbolo da área, no quadro. Mas a gente passa por aquilo assim como passa pela foto dos crop circles e olha e pronto. Olha e esquece. E nós teremos que nos transformar. Teremos que nos transformar um pouco. Teremos que estar mais atentos, mais observadores, mais dispostos a nos transformar, mais dispostos a fazer a nossa entrega. E esse assunto da entrega é muito complicado para a humanidade, muito complicado. Porque ela acha que ela entrega certas coisas que perde outras, e se ela entrega uma coisa, desmonta todo esse castelo de cartas que é a vida dela. Eu não sei qual é o problema de desmontar um castelo de cartas, realmente não sei qual é o problema. Mas é um problema sério, um problema muito sério. E a gente fica instigando, né? A gente fica dando um estímulo para essas sementes. Sementes de irmandade. Você vê, está falando de irmandades e saiu tudo isto. E se vê a nossa falta de fraternidade, a nossa falta de irmandade. Teríamos sim que estudar isto, teríamos que desenvolver isto, para que a energia pudesse se desenvolver aqui também. Porque tudo isso é oculto. Você aqui vê coisas, você não vê isso. Isso é oculto, isso não é material. E a gente precisa entrar em contato com isto para realmente estar em Figueira. Senão não está em Figueira. Está num lugar como outro qualquer. Teria que estar descobrindo isso tudo. E para isso você precisa estar entregue. Ou ir entregando as suas coisas. Já vimos que tudo de uma vez é anticientífico. Tem que ir mesmo de pouquinho, 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 pouquinho e vai. Mas é aos poucos, mas sempre. Aos poucos, ininterruptamente. Parou para descansar um pouco, já tem que voltar para trás e refazer o percurso, porque enquanto você parou, você perdeu o ritmo e lá as ervas daninhas cresceram todas outra vez. Precisa ter mais decisão. Claro, as coisas estão. Agora, precisa ver o que cada um de nós faz com essas coisas. Outras coisas não poderão vir, porque as coisas novas começam a vir, as novidades começam a vir, é à medida que a gente vai vivendo o que já recebeu. Porque se nós recebemos uma coisa e não vivemos aquilo, ou vivemos mais ou menos, não tomamos a decisão clara, não vem o resto. Fica esperando. Fica esperando, porque senão a gente fica muito sobrecarregado de responsabilidade e a fraternidade universal não quer isto. Não quer nos carregar de uma responsabilidade que nós não aguentamos, não suportamos. Então a gente vai se entregando e aquele pouquinho que se entregou, se não continua, fica ali, sabe? Não vem o novo. Não vem o novo. Então esse sincronismo entre chegar à nova situação, isso está sincronizado com a sua disposição de mudar. Se você quer mudar 10%, aquilo nem se mexe. Quando você começa a querer mudar uns 60%, aquilo começa a se mexer. Te dá mais um pouquinho de possibilidades de transformação real. Mas você precisa continuar entregando. Uma pessoa faz uma mudança na vida e se acomoda numa outra forma. E fica naquela forma até fazer outro, até dar outro passinho, passam anos, passam vidas, viu? Dá outro passinho. Nós somos lentos. que o ritmo das coisas não são assim. Porque se nós formos lentos desta forma, nós vamos ter muito mais dificuldade para entrar no tempo real. Ou a gente está disposto a se transformar e mudar o mais possível, o quanto antes, ou essa história de entrar no tempo real vai demorar muito, sabe? E o tempo real que já está aqui e ninguém percebe. Ninguém percebe o tempo real, ele já está aqui. Se nós fôssemos capazes de viver no tempo real, já podíamos viver. É que a coletividade está no tempo antigo. A coletividade está no tempo cronológico e com o relógio atrasado. Além de estar no tempo cronológico, está com o relógio não certo. O relógio está doido. E o tempo real já está aqui. Nós não estaremos mais no tempo de dizer aquilo é uma criança, aquilo é um velho, aquilo é uma meia-idade. Não estaremos mais no... Isso não já está mais na nossa consciência, estas coisas. Eu estou atrasado, eu estou adiantado. Desculpe, eu cheguei cedo demais. Oh, desculpe, sabe, o carro encrencou e eu não pude chegar na hora. Nós estamos nesse ponto e o tempo real está aqui. Sabe por que você chegou atrasado? Porque o carro quebrou? Porque o peso da tua consciência fez ele quebrar lá no meio do caminho. Porque não pode um carro quebrar assim, sem motivo. Você já devia estar no tempo real.